A última palavra. Depois de tudo quanto foi dito sobre os desafios do país e do mundo, resta sempre uma palavra. A última palavra na MFM. A última palavra.
Estimados ouvintes cordiais, saudações. Aqui entre nós, a última palavra é sempre geradora de outras tantas novas palavras que se regeneram semana após semana, aqui mesmo, na 91.7. Hoje, a regeneração da última palavra vem pela voz de António Ventura, professor de Ciência Política, de Direito Constitucional e também de Direitos Fundamentais. Um incansável ativista cívico, sempre presente em defesa de causas nobres. António Ventura, muito bom dia e muito obrigado por ter acedido ao nosso convite.
Muito bom dia ao ilustre jornalista Alves Fernandes, pessoas de quem temos muita referência no jornalismo angolano. Bom dia aos radio-ouvintes e agradeço pela oportunidade que me concedem de cá estar para partilhar as minhas experiências.
O prazer é todo nosso e a pergunta inicial não poderia ser outra. Porquê a sua posição na linha da frente na contestação da atual proposta de lei sobre o Estatuto das Organizações Não-Governamentais?
Ora bem, por várias razões. A primeira razão tem a ver com o facto de ser cidadão angolano, através da qual a Constituição nos concede um conjunto de direitos e deveres, entre eles o direito de associação. Segundo, porque parte da minha vida tenho-me dedicado não só ao ensino do direito e dos direitos fundamentais, mas também na defesa e no empenho pelo aprofundamento do Estado de Direito Democrático em Angola, o que requer, obviamente, a defesa e a promoção e a divulgação dos direitos humanos, ou, se quisermos, também dos direitos fundamentais. A terceira razão tem um pouco a ver com os desafios que, do nosso ponto de vista, o país atravessa. Nós, conforme temos estado a defender, estamos num processo de transição que teve início e não tem fim, mas que já deveria ter fim, sobretudo de um regime político de partido-Estado de cariz autoritário que amordaça os direitos e as liberdades fundamentais. E, infelizmente, apesar de nós termos tido a transição formal do ponto de vista da lei e da Constituição, nós ainda verificamos, a nível da governação no país, resquícios de cariz autoritário, e um deles, obviamente, é o debate que nos traz agora, que é da tentativa de se limitar, expressionar, restringir de modo abusivo, do ponto de vista dos direitos fundamentais, o direito de associação em Angola.
Mas o facto de o governo, neste caso o titular do Poder Executivo, propor a criação de uma entidade governamental para superintender ou supervisionar a atividade das ONG, de alguma forma restringe, limita, inibe o âmbito da sua atuação?
Não, daquilo que temos estado a defender, a existência do órgão como tal não é discutível. Provavelmente depende da forma como o Estado quer interagir com as associações. Todavia, conforme já temos estado a defender desde 2015, o que aqui se põe em causa são os poderes que o referido decreto presidencial atribui a este órgão, aliás, já tinha atribuído, e muitos desses poderes, obviamente, interferem fora dos marcos constitucionais e legais o exercício do direito e a liberdade de associação. E um dos aspectos que nós temos estado a falar, por exemplo, tem a ver com o facto da atual proposta, que não é atual porque, no fundo, no anterior, com a anterior liderança já havia essa proposta e fruto da pressão da sociedade civil, nós não chegamos a tela como aprovada. Então, há muitos poderes que foram atribuídos ou que se pretende atribuir e reforçar a este órgão que, de uma maneira ou de outra, interfere abusivamente na autonomia e no modo de atuação das organizações. Fala-se em poder de inspeção, poder de impor as organizações a reportarem para as suas atividades, seus fluxos financeiros para o Estado. E o que é que se coloca aqui? Nós temos um Estado que não presta conta ao cidadão.
Como
quer
assim?
Do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro. E é um Estado que, do ponto de vista político, quer que as ONGs que refletem uma das formas de livre associação possam prestar conta, de modo, através de inspeções, ao próprio órgão do Estado. Este é só o marco legal, mas as experiências que nós também temos não têm sido de toda boa e respeitadora dos direitos fundamentais. Eu, durante muito tempo, acompanhei vários processos da relação entre associações, ONGs, fundações com o Estado, e muitas vezes a tentativa que o Estado sempre teve, sobretudo aquelas organizações ligadas à defesa dos direitos humanos, à defesa da cidadania, a posição do Estado foi sempre de intromissão e, ali onde foi possível, de extinção, como acompanhamos, por exemplo, o caso da Associação Palabanda, em Cabinda. Do lado da JPD houve, inclusive, processos judiciais, que até hoje, pela razão do direito e da lei, não havia razões para existir e para extinguir a JPD, mas os processos provavelmente perderam-se.
Pois bem, vamos...
Houve, inclusive, a negação de emissão de documentos a várias organizações sem devido fundamento legal, depois campanhas e propaganda contra o trabalho das associações de que eram as ilegais, quando, na verdade, eram associações que, do ponto de vista das leis angolanas e da proteção do direito da associação a nível internacional, reuniam todos os requisitos para desenvolver a sua atividade livremente.
Vamos, António Ventura, tentar detalhar estas questões. Primeiro, quando diz que o Estado não presta contas, o facto de o Governo apresentar regularmente na Assembleia Nacional, no final de cada exercício económico, a conta geral do Estado, não é uma prestação de contas?
Há prestação de conta do ponto de vista mais formal da democracia representativa na Assembleia, mas o facto de muitas vezes o Executivo apresentar os tais relatórios na Assembleia Nacional não concretizam na plenitude a prestação de conta diante dos cidadãos. Isso implica outros mecanismos que o Estado tenha, por exemplo...
Como,
mecanismos,
por exemplo?
Sim, vou citar mecanismos de acesso fácil ao cidadão as informações de caráter público não classificado. Nós até temos uma lei, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, que dão garantias aos cidadãos para acederem a determinados documentos de caráter público não classificado. Mas muitos desses documentos hoje, até por vias que podem ser mais de fácil acesso através dos sites institucionais, publicação de relatórios através da internet, muitas dessas questões hoje praticamente não estão disponíveis aos cidadãos.
Aliás,
não
isso é um dado adquirido, porque os sites institucionais, na sua maioria, são muito pobres.
E vou chegar mais aí. Às vezes não é só o site institucional, às vezes o investigador, é um professor ou mesmo uma organização pode emitir ou solicitar, de modo formal, uma carta a determinado órgão público a solicitar informações para efeitos meramente académicos até, e muitas vezes essas informações não são dadas, o que significa que, voltando ao argumento que trouxe atrás, porque nós temos que ver que tipo de regime político nós temos em Angola. Eu não considero que nós temos uma democracia.
Por quê?
Nós temos um Estado autoritário que se manifesta por uma pseudo-democracia. E as pseudo-democracias hoje, depois de vários estudos que têm sido feitos, depois da perestroika e da queda do Muro de Berlim, o que é que se notou? Muitos países que na altura eram de cariz totalitário ou autoritário adquiriram nos seus textos formais e nas constituições características de Estados de direito democrático. Mas depois a prática governativa não reúne os ingredientes para se considerar que estamos num Estado de Direito Democrático. Em África, aconteceu na generalidade dos países, pouco deram esse passo, salvo Cabo Verde, o Ghana, agora com mais profundidade a Zâmbia, bem, a África do Sul, no pós-apartheid, todavia uma boa parte dos Estados, inclusive Angola, continuam ainda neste impasse. Por quê? Porque a maior parte dos governos ou dos partidos que governavam antes da instauração da democracia continuam a manter sob forte controle aquilo que nós chamamos as alavancas do poder e de controle social.
Mas a
comunicação social.
Desculpa,
vamos
a
chegar aí nas eleições.
Voto popular,
vamos chegar aí.
Não
vamos
dá legitimidade
aí.
Total a esses governos.
Não dá legitimidade total, porque a democracia não se confunde com as eleições. A democracia são apenas um dos ingredientes para nós termos um prato que chamamos eleições. E as eleições também têm os seus requisitos para que elas sejam consideradas válidas num quadro de um processo democrático. As eleições têm que ser livres, justas, transparentes, honestas e, do meu ponto de vista, não é o que tem acontecido nos nossos processos eleitorais. Por quê? Porque o Partido-Estado controla as chamadas alavancas no poder. Quais são as alavancas do poder? Primeiro dele, controle da CNE. Controle dos registros, do registro dos partidos políticos. Na nossa legislação, por via do Tribunal Constitucional. Controle da mídia. Controle da comunicação social. Controle agora, por via dos serviços secretos, da dinâmica da opinião pública, da esfera pública, por via das redes sociais. E, em alguns casos, até controle da própria economia. Então, o que é que isso faz? Se não há liberdade dos cidadãos poderem se expressar nas mais diversas formas, quer dos direitos civis e políticos, quer dos direitos econômicos, sociais e culturais, obviamente nós não podemos falar que estamos num Estado democrático.
Neste momento, António Ventura, nós estamos aqui a falar no estúdio Wanyanga Chito da MFM, não estamos a exercer o nosso direito de liberdade de expressão, de opinião. Isto não é um ingrediente que pode sustentar a democracia angolana, ainda que jovem e frágil?
Não, os próprios mais velhos dizem que no tempo do Partido Único tinham a liberdade também de se expressar. O problema nas democracias não é só a liberdade das pessoas falarem, é as consequências que as pessoas podem sofrer em função do exercício da sua liberdade. E as consequências muitas vezes são o quê? É o controle social, é a perseguição, e ali onde é possível, dependendo da incidência da perseguição, processos judiciais, controle e ameaça das suas famílias, porque é tudo para limitar o seu livre exercício de cidadania.
Mas Ventura tocou numa questão.
Infelizmente é isso que tem acontecido com muitos ativistas.
O Ventura tocou numa questão, vamos falar também dos ativistas mais adiante, tocou numa questão que achamos interessante. Fala do controle, por exemplo, da CNE, mas a composição da CNE, Comissão Nacional Eleitoral, decorre de uma lei própria que tem como base a representação proporcional. Portanto, quem tem o maior número de assentos na Assembleia Nacional, este partido terá maior número de comissários eleitorais. Isto não é suficiente para garantir não só a legalidade, como também a clareza dos processos levados a cabo por essa Comissão Nacional Eleitoral?
A composição da CNE resulta também do nosso processo histórico. Estamos a olhar mais ou menos em 1992, quando se abriu para a democracia e também os processos eleitorais, face aos grupos, não é? A UNITA e o governo, no processo de compor os órgãos que poderiam então condensar o nosso processo democrático, optaram pelo critério da representação. Provavelmente porque entendiam que, pelo clima que se vivia, todos eles deviam estar nos diversos órgãos. Assim aconteceu no Conselho de Comunicação Social, até onde me lembro.
Que atualmente é a ERCA,
né? Então, vários órgãos, infelizmente, tiveram essa configuração.
E até os tribunais, o próprio Tribunal Constitucional.
Os tribunais até agora. Mas, é claro, que nós já estamos num estágio em que esses órgãos já não deviam refletir os interesses só dos partidos políticos, mas sim os interesses da sociedade. Por isso é que há vários modelos de composição da CNE. Mas este não é só o problema. O problema depois é porque as pessoas podem ser nomeadas pelos mais diversos concorrentes às eleições, depois terem um critério de integridade na avaliação do processo eleitoral. Mas, às vezes, o que sucede, pelo menos daquilo que temos estado a acompanhar, é se os comissários, ao invés de fazerem um trabalho de cidadania, acabam por fazer um trabalho de militância partidária. Esse é um dos pontos. O outro ponto é, de facto, refletirmos se a CNE acaba tendo em todo o controle do processo eleitoral.
O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o António Ventura ainda admite que a CNE não tem o controle total do processo eleitoral?
Há informações que já são de domínio público, que muitas vezes os suportes informáticos sofrem interferência de órgãos que não são. Por exemplo, nas últimas eleições, alguns comissários denunciaram que, de facto, nem sequer tinham tido acesso à sala de escrutínio por critérios discricionários que, na altura, o próprio presidente da CNE assim optou, o que significa, neste caso, que não há transparência, porque não podem, como é que os comissários são nomeados para lá estar e depois, sem nenhum fundamento legal, sem nenhum fundamento administrativo que sequer transparente, não se pode ter acesso à sala de escrutínio. Então, há um conjunto de mecanismos e de conjunturas que indiciam que a nossa democracia, que não se pode confundir com eleições, porque depois das eleições a democracia não fica de férias, há um conjunto de exercícios de direitos e de espaço de cidadania que continuam a ser um reflexo do que é a democracia. Infelizmente, são esses espaços que sempre que o partido no governo percebe que os cidadãos vão se afirmando, há repressão, há intimidações, há limitações fora dos espaços legais.
Vamos só clarificar uma questão. Na sua opinião, qual deveria ser a composição ideal da CNE para que não fosse partidarizada, como se apresenta neste momento?
Na minha modesta opinião, devia ser mais plural, incluir outros atores da sociedade civil, modelo que tem sido seguido noutros países, incluir até personalidades religiosas e diminuir, isto é que é importante, o peso dos partidos políticos. Embora sejam eles os mais interessados no pleito eleitoral, né? Porque são eles que estão a competir para o alcance e exercício do poder, mas as eleições não são só uma festa em que os principais atores são os partidos políticos.
Aliás, já quem diga que os principais atores são
os principais convidados, são os convidados VIPs. Os partidos políticos não são.
Muito bem. António Ventura, voltando à questão das organizações não-governamentais e à contestação que até já foi formalizada, quer por missivas endereçadas à Presidência da Assembleia Nacional e aos partidos representados no Parlamento, o Grupo Parlamentar do MPLA, o Grupo Parlamentar da UNITA e também ao Grupo Parlamentar Misto, composto pela FNLA e o PRS. Além disso, que outras diligências serão incitadas pelo conjunto de ONGs no sentido de tentar influenciar as decisões que vão ser tomadas, uma vez que o documento agora está a ser debatido na especialidade?
Ora bem, nós, enquanto já o Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos já fez sair uma posição, do qual também sufragamos, e nós vamos usar todos os mecanismos que a Constituição nos confere. Estamos, obviamente, a buscar os mecanismos de um diálogo mais aberto. Já se solicitou encontro com os diversos grupos parlamentares. Provavelmente, se houver alguma consulta, nós vamos estar na Assembleia Nacional. Se esses mecanismos não funcionarem, provavelmente, se a lei for aprovada, vamos a acionar um mecanismo que a própria Constituição prevê, que é o recurso, recorrer ao Tribunal Constitucional para se verificar a constitucionalidade do referido ou da referida lei. E se isto também não funcionar, obviamente, Angola é parte de vários tratados internacionais dos direitos humanos, quer a nível do sistema africano, quer a nível das Nações Unidas, nós vamos acionar também estes mecanismos. Mas é preciso deixar claro aos cidadãos que esse processo não é novo. Não é novo. O próprio documento também não é novo. Em 2015, nós já fizemos o mesmo percurso. Inclusive, depois, a Ordem dos Advogados solicitou ao Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucional
Portanto, na altura foi um decreto presidencial.
2015. Em 2015. Na altura foi um decreto presidencial. Só que o Tribunal Constitucional declarou que era organicamente inconstitucional, porque entendia que aquela matéria tratada no decreto era da competência da Assembleia Nacional. Mas não era só esse aspecto. O que é que o atual presidente faz? Para não ser eventualmente questionado sobre a constitucionalidade do decreto, faz então essa proposta e provia do seu grupo parlamentar para que a Assembleia aprova esta matéria sob forma de lei. Até aí, digamos assim, deu-se a volta. Todavia, no conteúdo, nós temos algumas questões que são questionáveis. Por exemplo, a proposta fala sobre o dever das ONGs revelarem as fontes de financiamento, porque pode-se suspeitar que estão ligados ao terrorismo e tudo o resto.
Mas o que é que é de mal nisso? Então, se uma ONG está a trabalhar para uma comunidade, está a financiar projetos,
sim,
não tem obrigação de revelar a fonte de financiamento?
Mas as fontes já são reveladas em todas as nossas atividades. Estão lá, olha, financiada pela USAID, financiada pela, vamos dizer, a Pão para o Mundo. Está ali. Agora, a questão é fluxos financeiros, esses dinheiros, como é que vem? E note, há um facto aqui que é curioso. O dinheiro que normalmente se recebe para apoio às atividades das ONGs nunca vem em saco azul, passam em todo o circuito bancário, são transferências. Do ponto de vista das regras financeiras e bancárias, as ONGs cumprem esse pressuposto. E uma das questões que devemos declarar sempre é quem, de onde está a vir o dinheiro. Nós preenchemos formulários para cumprir as regras da transparência em termos de... do procedimento bancário para evitar o tal financiamento e branqueamento de capital. Tudo isso por via do banco é cumprido. O dinheiro não vem em saco e vai para as sedes. Não, passa todo. Nós, para levantarmos o dinheiro, nós vamos ao banco, cumprimos os procedimentos bancários. Tudo está ali. Nós fazemos auditorias externas e internas. Agora, dizem, não, nós temos que ter acesso aos relatórios e também temos que auditar. Não, as ONGs tem autonomia administrativa e financeira.
Mas isso não
dentro
retira,
desta autonomia,
isso não retira a obrigação
ONGs,
de prestar contas.
Permite, mas prestar conta a quem?
Por exemplo, a grande questão que se coloca,
sim,
e no sábado passado
recebemos
várias
conta,
mensagens.
Eu presto conta a quem me dá apoio
mas
financeiro.
Presta atenção.
Sim, sim.
Nós, o Ventura e eu, temos uma ONG que trabalha para a educação numa determinada localidade.
Sim.
Não há necessidade de se prestar contas, por exemplo, ao Ministério da Educação, já que nós estamos a concorrer para a educação formal, a instrução escolar também. Não devemos prestar contas ao Ministério da Educação?
Olha, não. Na generalidade das atividades que as ONGs desempenham, naquela onde ou naquelas que é necessária a cooperação e a coordenação com o Estado, lá estão os órgãos do Estado. As atividades não são feitas isoladamente, todas as informações estão lá, os programas e muitos dos eventos até são os próprios, por uma questão também de respeito pela autoridade pública, são administradores, ministros, seja o que for, que vão fazer discursos de abertura, maior parte das conferências, seminários e formações são realizadas, as recomendações, as conclusões são apresentadas a essa autoridade pública. Vou lhe revelar uma coisa. Parte do que está a se fazer hoje, vamos falar em termos positivos, da reforma da justiça, resulta de reivindicações, por exemplo, que a JPD há 20 anos fez estudos, reportou, realizou conferências científicas com professores nacionais e internacionais para refletir sobre quais eram os caminhos que o sistema de justiça em Angola tinha que seguir para reformular-se. Tudo isso está documentado.
Aliás,
em todos esses eventos, relatórios, documentos, coletâneas de temas, fizeram chegar às autoridades públicas.
Aliás, a comunicação social, e eu pessoalmente, enquanto jornalista, reportei
não há nada que é
vários
escondido.
Fóruns feitos pela JPD.
Não é nada que é escondido.
Aliás, uma associação da qual o António Ventura é fundador.
Exatamente. Eu digo, e estou a partilhar a experiência, eu próprio, na minha experiência de trabalho, modesta parte, somos daquela organização que nos últimos 20 anos tínhamos interagido em audiências, em trocas de correspondência, com 4, 5, os três últimos procuradores, desde o Dr. Domingos Cololo, ministros da Justiça, desde o, na altura, o Dr. Paulo Tchiplica. Então, as ONGs não fazem ali um trabalho escondido, não é tipo de quem chega, não, é o governo, não. São trabalhos feitos com toda a transparência.
Aliás, eu fiz reportagens de capacitação da Polícia Nacional pela AJPD.
E mais, nós andamos o país todo. Os primeiros dados no quadro da reforma, no plano de modernização da Polícia Nacional, uma das exigências que se fazia a nível aqui da Associação das Polícias da Região era de que a polícia tinha que interagir com a sociedade civil, no domínio dos direitos humanos, no domínio do tratamento das denúncias. E na altura, então, comandante, se a memória não me falhar, comandante Equique, teve esta visão estratégica, identificou quais eram as organizações que na altura seriam capazes de colaborar com a polícia. Bolamos uma estratégia na altura com o senhor Eugênio Alexandre, não sei se esse mais velho ainda vive, porque sabemos que é muito difícil trabalhar nas ordens castrenses, mas foram comandantes que na altura tinham esta visão. Fizemos planos de formação em direitos humanos para a polícia virada para um Estado de Direito Democrático. Andamos por quase todas as províncias do país, muitas vezes até nos hospedamos em casas de passagem da própria polícia. Reunimos com comandantes, demos formação a comandantes, nós e com especialistas locais. Eles próprios tinham acesso aos financiamentos. Então, não se pode criar a ideia que as ONGs estão aqui a fazer um trabalho escondido, como já se escreveu recentemente no artigo da CIA, de secretismo. Não. O trabalho das ONGs manifesta um exercício de cidadania. Agora, o que é que preocupa eventualmente alguns setores governamentais? É o facto, e como é normal num Estado de Direito Democrático, o trabalho das ONGs estar a contribuir para a afirmação e consolidação de uma consciência cidadã. Cidadãos conscientes dos seus direitos, cidadãos que saibam demandar dos poderes públicos o cumprimento dos seus deveres.
Mas acha que esta questão é que preocupa o governo, ou alguns setores do governo?
Sim, preocupa por uma razão muito simples, é o que eu disse agora. Os partidos com historial autoritário, como é o partido que está a governar, tem sempre como uma das estratégias é o controle social do discurso crítico. E aqui o crítico eu não estou a dizer de apontar negativo. Um discurso crítico diferente daquele que pensa a superestrutura. Porque os estados autoritários, ou os partidos de cariz autoritário ou totalitário, entendem sempre, é a perspectiva do pensamento único. Tudo em mim e de mim nada se pode fazer mais. E todos aqueles que pensam diferente, então, devem ter o controle do Estado. Infelizmente, é aí onde nós perdemos. Serviços secretos, em vez de fazerem trabalho republicano, perseguem o cidadão, uma espécie de polícia, de polícia ou de serviço político. Então, mas tudo isso, por isso é que eu estou a dizer que tudo isso degenera o que nós pretendemos falar de democracia.
Mas, António Ventura, as questões, vamos chamar, cautelares que o governo tem na sua fundamentação para a presente proposta de lei para prevenir branqueamento de capitais, já falámos sobre isso, mas a questão do terrorismo, estamos lembrados, e nesse artigo de que fez referência, fala-se também na subversão da ordem estabelecida no país, há referências àquilo que foi a chamada Primavera Árabe, que partiu também de algumas ONGs. Estas preocupações, esses receios que sustentam de alguma forma a razão de ser desta proposta de lei, não têm razão de ser?
Nós vamos falar do plano dos factos e da lei. Do ponto de vista legal, existe legislação suficiente e do ponto de vista administrativo, existem instituições, órgãos do Estado competente para investigarem e para apurarem se eventualmente uma outra ONG ou uma outra associação esteja a promover esses atos. Nós não precisaríamos desse decreto para reforçar as competências dos diversos órgãos do Estado para apurarem estas situações. Esse é o primeiro. Do ponto de vista dos factos, nos últimos 20 anos em que está-se a discutir esses aspectos do papel das ONGs, não se conhece no domínio dos factos alguma ONG que esteja ligada, salvo se existir, eu não conheço, que esteja ligada eventualmente a atos de terrorismo ou de incitamento à desordem ou até ao branqueamento de capital aqui em Angola. Antes, pelo contrário, foram as ONGs que logo à partida começaram a fazer os primeiros relatórios de desvios de fundo e de branqueamento de capital, tráficos de influência. Lembro, Rafael Marques fez muitos relatórios. A JPD fez um relatório excelente na altura, a topografia da corrupção em Angola. E andamos pelas províncias, falamos com gestores públicos.
Agora, mais recentemente, lemos, a ProBonum Angola fez
o site abriu o site da transparência pública.
E durante a pandemia também foi alertando
para a fiscalização. Também fez as mesmas revelações.
Dos gastos da pandemia.
Então, ainda no domínio dos factos, o que é que se constatou? Não foram as ONGs que branquearam capital? Não foram as ONGs que fizeram fluxos financeiros ilícitos? Foram os líderes políticos, governantes, elite política do partido no poder e seus familiares que praticaram esses atos. Nenhum deles era membro de alguma ONG eventualmente acusada. Então, nós estamos, é como se estivéssemos num contexto em que quem é criminoso acusa os outros de serem criminosos, usa o poder do Estado ao seu dispor para criminalizar ilegalmente o inocente.
Mas neste momento, António Ventura, a bandeira do presidente João Lourenço é o combate contra a corrupção. Está a decorrer, ou já decorreu, a consulta pública para a elaboração da futura Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção. Esta questão decorre no momento em que, por exemplo, a Ordem dos Advogados de Angola, na Assembleia Geral Extraordinária de sábado passado, no AMBO, demanda diligências por parte do titular do Poder Executivo ou do Chefe de Estado para diligenciar no sentido de se destituir o Presidente do Tribunal Supremo. Até como jurisconsulto que é também e professor de Direito, como é que vê essa questão? Temos, por um lado, a luta contra a corrupção como divisa fundamental do governo do Presidente João Lourenço. Mas, por outro lado, a corrupção mantém-se, ela existe todos os dias e atinge agora de forma visível o topo do poder judicial em Angola.
Aqui temos dois assuntos para distinguir, permita-me só clarificar. Primeiro tem a ver com a questão do combate à corrupção. Já emiti várias opiniões sobre isso. Para mim, o combate à corrupção que temos hoje no país não é um combate republicano. Este é o primeiro ponto.
O que isso quer dizer? Combate
republicano? Um combate republicano tem que exigir uma estratégia de Estado. E a estratégia de Estado é medida por vários indicadores. O primeiro deles é adotarmos uma legislação suficientemente forte para prevenir, detectar e punir os atos de corrupção. Este é o primeiro ponto. E nesse aspecto, pelo menos desde que o atual presidente tomou o poder, deram-se vários passos, até com legislação substancial, quer a nível do Código Penal, quer a nível da lei da perda alargada de capitais. Aqui, pelo menos, cumprimos esse indicador. O segundo indicador é uma estratégia, notemos, nacional de prevenção, detecção da corrupção. Mas essa estratégia, a médio, curto e longo prazo. Longo prazo já implica ser implementado fora dos mandatos governamentais. Depois, essa estratégia tem que ter várias nuances. Como é que se vai combater a corrupção e qual é o papel dos diversos atores? Os órgãos do Estado, a sociedade civil. Depois, dessa estratégia macro, ele tem que se descer para os diversos departamentos do Estado. Por exemplo, qual é o plano de prevenção e detenção da corrupção a nível da presidência, a nível dos órgãos auxiliares do presidente da República, a nível da polícia, a nível do...
Do próprio Poder Judicial?
Do próprio Poder Judicial. Tudo isso tem que ser feito numa estratégia. Mas, existe uma primeira estratégia.
Mas Ventura, acho que vamos aqui separar...
Eu estou a falar só dos indicadores.
Não, vamos aqui separar as águas. No primeiro mandato do Presidente da República, houve um plano estratégico da Procuradoria-Geral da República.
Era aí que eu queria, mas aquele agora, plano estratégico
está em elaboração,
era da PGR.
Não houve um plano nacional.
Sim, eu vou concluir
agora,
aí.
Agora, está em elaboração a tal Estratégia Nacional de Prevenção detecção e repressão da corrupção.
Eu conheço a estratégia, até porque tenho tido contacto com ela já desde a sua fase inicial, mas ainda assim faltam esses ingredientes. Porque assim, como é que nós vamos combater a corrupção na educação? Tem que ter as linhas de base, os elementos. O outro órgão, outro elemento, o terceiro indicador, é a existência de um órgão autônomo.
Capaz de uma alta autoridade contra a corrupção,
por exemplo.
No nosso
contexto, uma alta autoridade contra a corrupção. Outros países têm outras denominações, que nós já temos, do ponto de vista legal, desde 97, se não estou em erro.
1996.
O que significa que este, do meu ponto de vista, um combate republicano seria o primeiro instrumento a ser erigido. Infelizmente, não foi e até agora não temos. Um quarto elemento, para além deste órgão, é uma campanha generalizada. Agora, quando me coloca a questão do poder judicial, é exatamente por falta de uma estratégia ajustada ab início que se falhou, porque se tentou colocar o poder judicial é como se estivéssemos num campo de futebol. O poder judicial é o ponta de lança. Antes, pelo contrário, o poder judicial tem que estar na retaguarda, é a defesa.
Ou guarda-redes.
Ou guarda-redes. Significa o quê? Se atribuiu competências ao poder judicial que não era em primeira instância dele.
Isso explica que a corrupção tenha evoluído para o poder judicial, como aconteceu no Tribunal de Contas também no Tribunal Supremo?
Criaram condições, já existiam condições para efeito. Já a JPD, quando fez o seu primeiro relatório, o terceiro relatório sobre o sistema de justiça e Estado de Direito em Angola, já tinha identificado resquícios de existência de corrupção. Já existia extorsão, já existia suborno, não são dados novos.
Aliás, quando Raul Araújo,
então, não podemos trazer esse elemento como um dado novo. Corrupção a nível do Poder Judiciário, a JPD também já tinha indicado e seus relatórios estão aí na internet.
Sim, mas vamos ao facto presente.
Agora, o facto presente só foi uma espécie de oportunidade e de contexto, porque se aprovou um decreto presidencial que atribuía eventualmente uma percentagem
10%
dos dinheiros
do valor dos ativos recuperados
ao Poder Judicial. Eu considero que aqui houve também uma espécie de aproveitamento. A questão aqui é mais ética até e não legal, dos próprios juízes, porque esse dinheiro, esses bens recuperados, não era para se reverter em benefício individual dos juízes. Esse modelo não existe em nenhuma parte do mundo. O que existe no mundo é isso se reverter para a melhoria e aperfeiçoamento do funcionamento do órgão. E nós temos o Poder Judicial, não é aqui em Luanda, fora de Luanda, com muitos problemas, até de falta de papel, tribunais com falta de energia, então. Mas como não houve uma estratégia de como vamos lidar com o combate à corrupção, como é que vamos lidar com esses dinheiros recuperados, então os juízes, infelizmente, num ato de manifesta imoralidade, aproveitaram-se disso para praticar esses atos. E o mais grave ainda é quando os órgãos competentes do Estado, que deveriam investigar e punir, estão a omitir-se desta tarefa.
Mas por no caso concreto dos tribunais superiores, Tribunal Supremo e Tribunal de Contas, pelo menos a Procuradoria-Geral da República investigou e apurou os dados. De um lado, já culminou com a renúncia da ex-presidente do Tribunal de Contas. E quanto ao presidente do Tribunal Supremo, está sob investigação.
Eu vou começar pela renúncia. Vamos supor que a renúncia foi, digamos assim, voluntária. Se foi voluntário, acho que do ponto de vista ético, pelo menos é assim nos países.
Não, o Presidente da República formalmente convidou-a a renunciar.
Nos países civilizados, um bom gestor público ou uma entidade pública, quando se vê num constrangimento desse tipo, que pode fazer é pedir a demissão.
Mas, não foi o
mas
caso.
Ainda assim,
ela foi,
não foi o caso.
Ela
porque
renunciou por pressão do Presidente da República.
Sim, mas isso resulta, é o problema que nós temos agora. Porque eu não sou de opinião, pelo menos já troquei esta impressão com alguns colegas da área do direito, que se tenha que demandar, embora compreendo, que tenha-se demandado o Presidente da República para que convide o Presidente do Tribunal Supremo assim a proceder. Porque isso põe em causa o princípio da separação de poderes. Mas esse vício resulta também da estrutura constitucional. Infelizmente, isso também, investigações, inclusive em 2010 publiquei um livro sobre a independência do Poder Judicial, onde eu já questionava isso, que o Conselho Superior da Magistratura Judicial nunca teria a força moral e institucional suficiente para reverter as opções que o presidente teria em relação ao Poder Judicial, como são a nomeação dos presidentes, né? Esse de um tem mais voto, depois nomeia outro. Isso, em 2010, a sociedade civil, mais uma vez as associações, já tinham denunciado. E, no contexto que eu entendo, agora, a ideia da ordem dos advogados acionar mecanismos legais nos tribunais para, obviamente, pedir a destituição do atual presidente do Tribunal Supremo, que eu acho mais consentânea do ponto de vista da litigância do que se pode fazer num Estado de Direito democrático. Mas há um outro aspecto que eu apelo ao atual presidente do Tribunal Supremo, é uma questão que tem a ver com o marco civilizatório. Nós não podemos criar sempre a imagem de que as lideranças africanas, independentemente de onde estão, só saem à força, só saem sob pressão. Há uma questão que é de caráter ético. Nem que for para dizer, olha, eu suspendo o meu mandato, então logo terminem as investigações. Se apurar que eu não tenho nada, obviamente, conforme a lei me confere, se eu tiver que voltar ao meu cargo, eu volto. Mas não pode, obviamente, continuar a praticar os atos que está a praticar quando impede sobre ele suspeitas, e não são suspeitas frágeis, são suspeitas fortes de que estará envolvido em atos de corrupção.
Mas independentemente da separação de poderes, tendo já o Presidente da República convidado a ex-Presidente do Tribunal de Contas a renunciar, não deveria tomar a mesma atitude em relação ao Presidente do Tribunal Supremo?
Sim, isso também é uma questão de mais do que legal, é uma questão de caráter ético, é o que eu estou aqui a dizer. Nós temos, as nossas elites, os nossos mais velhos na política têm que compreender que a política hoje não é só o poder pelo poder. Há o marco civilizatório, há coisas hoje que a civilização, o modo de estar na política já não permite. E quando nós estamos perante questões de caráter ético e que depois nos ligam também às questões legais, nós temos que ser coerentes, temos que ser íntegros. Então, nesse sentido, eu acho que, obviamente, o presidente não poderia dar dois pesos e duas medidas. Do ponto de vista da integridade e da ética, obviamente, não reflete uma boa imagem para o atual Presidente da República.
António Ventura, algo que também não nos permite ficar indiferentes é o facto de estarmos a assistir atualmente a esta avalanche de jovens a zarpar para outras paragens. Angola é hoje uma espécie de recordista mundial do pedido de vistos para Portugal e será talvez o mesmo para o Brasil e por aí fora. Como é que vês essa questão? Até porque são jovens, muitos deles com qualificações académicas e profissionais, mas que a última notícia diz que só nos últimos meses foram autorizados 6 mil pedidos de residência em Portugal, dos cerca de 20 mil solicitados.
É um número elevado, não é? Nós, num passado mais recente, muitos jovens saíam do país, fugindo à guerra, para não participar.
A minha geração fugia da guerra.
Guerra, exatamente. E hoje, como diz, eu também tenho conhecimento disso. Mas eu começo pelo seguinte elemento. Todos nós temos o direito de viver feliz e ter uma qualidade de vida. E este direito nós podemos concretizá-lo na nossa terra, e é a melhor opção, ou em terra estrangeira. Este é o primeiro elemento. Se na minha terra não me dão ingredientes para viver feliz e ter uma qualidade de vida, eu defendo que o jovem escolha em que parte do mundo ele pretende viver feliz e ter qualidade de vida. Defendo isso.
É possível, presentemente, ser-se feliz em Angola, honestamente?
Não, eu vou ser sincero, eu ando pelo país adentro, eu não vejo as pessoas felizes. Vejo gente cansada, maltratada, muitas vezes sem sentido de viver. Em muitos casos, sem esperança. Por quê? Porque nós não temos, atualmente, uma governação capaz de proporcionar vida feliz e qualidade de vida aos cidadãos. Se tivermos a oportunidade, vamos em Viana, vamos no Kazenga, vamos no Belize, vamos em Kiteche. são estruturas degradadas, antigas, desde o acesso à água potável que não tem, desde as estradas de qualidade, desde o acesso à comunicação, hoje muito importante no mundo moderno, desde a energia elétrica, desde a educação e a saúde de qualidade, nós estamos com déficits muito elevados. Então, o que é que vai acontecer? No mundo hoje, eu já não posso acordar com a preocupação se tenho água ou não tenho. Já não posso ter preocupação de ter luz ou não. Há províncias hoje, às vezes, têm luz das 12, há municípios só têm luz de noite, não tem.
Mas Antônio Ventura,
já não são preocupações. Mas... agora, o jovem hoje, com acesso à informação, com acesso às várias informações, ele já consegue perceber o que é ter vida de qualidade. E se ele descobre que na sua própria terra não pode ser livre, não pode ter saúde de qualidade, não pode ter educação, não pode ter vida de qualidade em geral. E nós não estamos a falar qualidade de luxo, não é? Feito quem vive em Califórnia, Miami. Não, estamos a falar o mínimo para vivermos com dignidade. Então, obviamente, eu não condeno, apoio, obviamente, quem escolher qualquer parte do mundo para ser feliz. Um terceiro aspecto aí sim é o facto de nós perdermos sempre quadro de qualidade, a tal fuga de cérebro, que já desde os anos 80 se tem estado a discutir, porque impera, obviamente, o desenvolvimento da África, no nosso caso, o desenvolvimento de Angola. O ideal é sermos felizes na nossa terra e cá vivermos. Mas também aqueles jovens que ainda estão na dúvida, eu também lanço o apelo. Se não formos nós também a lutarmos para melhorar o nosso país, ninguém mais vai fazer por nós. Também temos que ser nós a trabalharmos para almejarmos essa vida de qualidade, nem que for por via do aprofundamento da democratização, das exigências de que está a exercer o poder público.
E o António Ventura é um exemplo disso, aliás, conhecemos-lo nas últimas mais de duas décadas, antes e durante a fundação da JPD, na altura ainda com uma formação básica, média, hoje professor universitário. O que é que o motiva para não desistir?
O que me motiva para não desistir, para além dos valores que encarnei fruto da educação que tive, é pensar nas gerações vindouras. Eu já cheguei a pensar, se eu não emigrar, se os meus filhos continuarem aqui, que tipo de vida ou de qualidade de vida eles terão? Desde a escola, a educação, os espaços de lazer, a habitação, a qualidade de vida. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é, se não formos nós a pugnar para atingirmos esses objetivos, quem mais fará por nós? Então, esses aspectos sempre me motivaram. Eu também venho de um contexto, eu nasci no Rangel, cresci nas fronteiras entre o Rangel e o Kazenga, que são bairros que no passado já tinham também uma tradição de envolvimento cívico muito forte. E, obviamente, temos tios, temos amigos dos tios, os nossos pais, cada um a seu nível, se envolveram desde muito cedo na luta colonial, mas também no envolvimento cívico. Depois, já em determinado momento, quando me converti à fé, eu sempre fui católico de religião, eu pertenci a uma paróquia, pertenço até agora no Rangel, que é dos padres, na altura fundada pelos padres vascos, que tinham sempre, para além do processo de educação cristã, viam sempre para a área da dimensão social dos cristãos, desde a formação, desde os serviços da saúde. Então, foi sempre lá onde me forjei nos primeiros conhecimentos sobre direitos humanos, o conceito de justiça, o conceito de bem comum. Isto tudo me motivou no contexto, nos esforços de denúncia da guerra e hoje para também aprofundamento do envolvimento cívico.
António Ventura, professor universitário, ativista cívico, membro fundador da AJPD, muito obrigado pelo prazer da sua companhia e vamos contar tê-lo de volta muito brevemente.
Muito obrigado pela oportunidade, com certeza, sempre que possível, vamos estar disponível para dar também este contributo na sociedade. Eu também, se me permitir rapidamente, porque estamos a falar dessa ideia de quem pensa diferente, quem não pensa, não posso deixar também de manifestar a minha indignação pelo facto do atleta Carlos Moraes não ter sido convidado ou convocado para poder representar Angola no Mundial de Basquetebol. Fala-se em opção técnica, fala-se em questões de que criticou, há, não há. Eu penso que se não formos nós os angolanos a valorizarmos as nossas estrelas, ninguém mais fará por nós. E está a ser difícil sempre que nós temos um técnico estrangeiro vem atingir a nossa autoestima como povo, excluindo sempre atletas que são a nossa referência. Já tivemos o caso do Olympe Cipriano com um técnico francês, agora vem um espanhol, faz o mesmo. Esses técnicos não fariam os mesmos nos seus países. O desporto também é um fator de identidade, de unidade e de motivação de um país. Se vem um estrangeiro, cria esses elementos, ele está a atingir a nossa autoestima cultural, a nossa autoestima com as nossas referências. E eu quero pedir aos dirigentes desportivos, enquanto cidadão, pode não ser convocado, mas criarem mecanismos de diálogo para se pacificar e suavizar esta situação. Não podemos ser nós a abafar o brilho das nossas estrelas. Já fizemos isso com muitos políticos e isso não pode descambar para o desporto. Um povo que não tem referências nos seus vários domínios não tem como projetar o futuro.
António Ventura, é o final da nossa entrevista.
Obrigado.
Final este com um voto de confiança e de gratidão a tudo quanto fez Carlos Moraes pelo nosso basquetebol e pelo desporto de um modo geral. Caros ouvintes, obrigado pelo prazer da vossa atenção. Este programa tem repetição às 20 horas aqui na 91.7. Estamos juntos.
A última palavra. Depois de tudo quanto foi dito, sobre os desafios do país e do mundo, resta sempre uma palavra. A última palavra na MFM. A última palavra.